Então, boa tarde a todas e a todos. Vamos hoje recuar no tempo, porque a última sessão, como se lembram, foi sobre São Tomás de Aquino e deveria ser Santo Agostinho I, mas há outros fatores que impedem que se respeite a ordem cronológica. Também queria lembrar que para a próxima semana não haverá sessão, porque é Carnaval, e então retomamos depois só no dia 15 com Leibniz. Hoje vai ser o nosso conferencista o Padre Henrique Noronha Galvão, que é professor jubilado da Universidade Católica, que é um eminente estudioso e especialista de Santo Agostinho, tem uma série de artigos e trabalhos sobre este tema, é diretor da revista Comunio. E é alguém que tem a particularidade de ser o único português que fez um doutoramento com o Papa Bento XVI.
Houve outro antes de mim.
Ah, houve outro? Outro português?
Pode ser.
Oh, não sabia, mas pronto. De qualquer maneira, é uma raridade. E então vamos ouvi-lo falar de Santo Agostinho. Muito obrigado, Padre Henrique. E agora o microfone é seu.
Muito obrigado também pelo convite, falar de Santo Agostinho. Nós vamos deixar as alturas das especulações filosóficas que nós seguimos com muito prazer nas últimas sessões. Eu vou fazer uma coisa mais prática. Eu resisti à tentação de tentar fazer uma síntese do pensamento de Santo Agostinho, que é sempre arriscado porque transborda sempre alguma coisa de todas as sínteses que se possam fazer. Além disso, alguém me dizia que... E era difícil ler as confissões. Eu vou-vos remeter para as confissões, porque é o próprio Santo Agostinho que melhor do que eu vos poderá introduzir, enfim, neste trajeto que ele fez, de um tempo em que ele também falava de Deus, até a um tempo em que ele, sobretudo, falava de Deus. Eu apresentei-vos aí uma breve bibliografia. Isto é uma gota d'água no oceano, quando se fala de Santo Agostinho. A bibliografia é uma coisa imensa, mas julguei útil chamar-vos a atenção para as edições que há das Confissões em português. Há uma antiga, feita pelos jesuítas do antigo Instituto Filosófico de Braga, que atualmente é a Faculdade de Teologia, Faculdade de Filosofia da Universidade Católica. Em 1999, sobretudo por iniciativa do Padre Lúcio Craveiro, essa tradução foi totalmente revista, porque no ano seguinte, no ano 2000, celebravam-se os 1600 anos das Confissões, que foi redigido por volta do ano 400. Depois, exatamente por causa dessa efeméride, a Universidade Católica organizou um congresso internacional sobre as Confissões, sobre Santo Agostinho, e nessa ocasião também se pediu a eminentes latinistas, Arnaldo do Espírito Santo, João Beato, Maria Cristina Sousa Pimentel, que fizessem uma nova tradução das Confissões, que depois foi editada numa edição bilingue pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Encontrei também na internet uma tradução das Confissões da Canção Nova, que me deu muito jeito porque já estava digitalizada, mas à medida que eu ia usando, verifiquei que a tradução era um bocadinho livre de vez em quando, né? Que eu tive que a rever. Não vos aconselho a usar esta tradução, enfim, para a finalidade agora desta nossa conversa, foi prático, mas não é uma tradução que se possa recomendar. Como sabeis, há uma diocese que é de Leiria Fátima, e o padroeiro tradicional de Leiria é Santo Agostinho, e quando foi a inauguração da Igreja de Santíssima Trindade em Fátima, também promover uma tradução de um livro fundamental de Santo Agostinho, também para o nosso tema, que é acerca da Santíssima Trindade, aliás, um livro que Santo Agostinho escreveu depois das Confissões e desenvolvendo uma intuição que ele já apresenta no último livro das Confissões. Naquele tempo falava-se de livros no sentido de capítulos, portanto, quando eu falar de livros é no sentido de capítulos. Também vos indico essa tradução, que foi feita pela mesma equipa, com mais Domingos Lucas Dias. Depois há uma série de estudos, que são clássicos, apesar de já terem alguma antiguidade, Peter Brown, Etienne Jousson, Gauvin Madec, Henri Irénée Maroux. Destes todos, o único que eu julgo que ainda está vivo, a última vez que me informei, ele ainda estava vivo, que é o historiador irlandês Peter Brown, que é considerado a grande autoridade nos aspectos históricos de Santo Agostinho. Depois Etienne Jousson, que é o grande especialista do pensamento filosófico-teológico da Idade Média. Gauvin Madec, que também veio cá ao nosso congresso, que é também um grande especialista de Santo Agostinho, pertencia ao Centro de Estudos Agostinianos, que é o centro mais importante de estudos agostinianos que existe, entretanto também faleceu, e que tem um livro que é muito interessante, Le Dieu d'Augustin. E depois Henri Irénée Maroux, que é um grande historiador da cultura antiga e que, a uma dada altura, introduziu numa edição, que é a terceira, da sua obra sobre Santo Agostinho e o fim da cultura antiga, uma retractatio. O próprio Santo Agostinho, no fim da vida, escreveu as suas retractaciones, ele reviu toda a sua obra e apresentou os aspectos da sua obra, as passagens com que ele, naquele momento, já não estaria inteiramente de acordo. Ora, o Maroux tinha escrito que Santo Agostinho não sabia compor. Parecia-lhe que os livros dele eram um amontoado de coisas, mas a uma altura ele chega à conclusão que não era Santo Agostinho que não sabia compor, ele, Maroux, é que não tinha percebido a maneira como Santo Agostinho compunha. Então apresenta dessa maneira, comparando com a composição musical. Santo Agostinho combina os temas de que vai tratando, à maneira de um músico, com uma particularidade. É que ele, quando há um tema que ele quer desenvolver, a uma dada altura, ele já nas primeiras partes da sua obra, já o anuncia como que tocado por instrumentos secundários, diz o Maroux. Nós vamos ver isso nas confissões. A mim parece-me que por vezes nem são muito instrumentos secundários que anunciam esse tema que vai ser desenvolvido, às vezes são mesmo os violinos ou os trompetes que anunciam já esse tema que vai ser fundamental na obra. Depois dou-lhe umas indicações de alguns trabalhos que têm a vantagem de estar em português e serem breves. A Maria Luísa Ribeiro Ferreira pediu-nos para nós, quando apresentássemos um autor, o apresentássemos primeiro a ele e à sua vida, antes de apresentar o seu pensamento. Na questão, no caso de Santo Agostinho, é fácil seguir esta orientação, porque o pensamento de Santo Agostinho é indissociável da sua vida. Basta dizer que o tema central das Confissões é a sua conversão a uma sabedoria iluminada pela fé, a sabedoria da fé, e este é também o tema central de todo o seu pensamento teológico, a conversão, de tal maneira que já se pode dizer que toda a teologia de Santo Agostinho é uma teologia da conversão. Santo Agostinho nasceu no Norte de África, quando o Norte de África ainda pertencia ao Império Romano, com a capital em Cartago. Sua mãe é Santa Mónica. Temos aí, num texto que eu vos cito, a afirmação que Santo Agostinho faz de que ele nunca perdeu a fé que sua mãe lhe transmitiu com o leite materno. Portanto, a sua conversão não foi uma conversão à fé. Veremos em que é que consistiu essa conversão. O seu pai terá contribuído para a santidade da sua mulher pelo seu temperamento, que não era fácil. Aceitou ser batizado pouco tempo antes de morrer, mas teve cuidado de dar uma educação esmerada ao seu filho superdotado, que era Agostinho, que fez realmente o currículo normal na altura, até chegar ao topo, enfim, àquilo que hoje em dia nós designaríamos como professor catedrático, como professor de retórica. Já que se falou da retórica, por exemplo, de Aristóteles, foram os gregos que desenvolveram sobretudo a retórica. Esta retórica é transposta, digamos assim, para a língua latina, sobretudo por Cícero. A retórica, nesse tempo, já está muito elaborada, as grandes regras da linguagem estão determinadas, as figuras de estilo estão todas catalogadas. O professor de retórica era o professor daqueles que precisavam de usar a linguagem, como os advogados, os políticos, e toda a gente queria uma cultura superior, até porque a função do professor de retórica era também a de iniciar na cultura em geral, através das chamadas artes liberales. Eu até vos cito aí essas artes liberales, porque é interessante que são elas ainda que depois, na Idade Média, vão presidir à organização das universidades, enfim, também com a teologia e depois outras ciências. Santo Agostinho, portanto, tem uma cultura enciclopédica e, de facto, o problema dele no que respeita à fé não é tanto acreditar em Jesus Cristo, ele diz que nunca deixou de acreditar, mas foi fazer a síntese entre essa fé e as suas exigências intelectuais e culturais. A uma altura ele se sente atraído por uma seita que tem grande fama de grande intelectualidade, que são os maniqueus, que é uma seita gnóstica, ou seja, eles acham que conseguem encontrar um conhecimento superior que só está facultado a uma elite, mas são materialistas, concebem tudo à maneira do material, concebem que há dois poderes, o do bem e o do mal. Santo Agostinho ainda fala nisso também, e Santo Agostinho adere, mas começa a dar-se conta de que realmente aquelas teorias muitas vezes não tinham perna e cabeça, e começa a distanciar-se, ainda conserva as amizades com os maniqueus, mas começa a distanciar-se dessas doutrinas. Aqui no texto 3, quando ele vai para Roma, já chegaremos lá, ele procura mesmo dissuadir aquele em cuja casa está hospedado de seguir essas teorias dos maniqueus. A uma altura ele resolve ir para Roma, mas antes disso ele tem contacto com um livro que se perdeu, que era o Hortensius, de Cícero, que era uma introdução à filosofia. E então ele diz que esse é o primeiro passo da sua conversão. Lembramos de que aqui o José Pedro Serra nos falou do que era o filósofo no tempo de Platão, é o mesmo que acontece no tempo de Santo Agostinho. O filósofo não é apenas um intelectual que se dedica a cultura, enfim, do ramo de saber. O filósofo é alguém que tem um ideal de vida e que, pelo seu amor pela filosofia, pelo seu amor pela sabedoria, que é o que significa filosofia em grego, procura realmente uma maneira própria de viver. E, portanto, Santo Agostinho é sensível a esse apelo de uma sabedoria e, sobretudo, ele sente que isto é um antídoto a um certo formalismo que existia no ensino da retórica. Ele diz mesmo, a uma altura nas Confissões, que quando o aluno fazia um erro de gramática era gravíssimo, mas o facto lá dos mitos gregos aparecerem as maiores imoralidades, isso não tinha importância nenhuma. Portanto, a grande posição crítica era sempre só, digamos assim, a maneira correta de usar a língua. Portanto, a filosofia aparece agora como um novo horizonte, que é para ele também um apelo a mudar de vida. Ele, entretanto, muda para Roma, e em Roma tem contacto com uma escola e um grupo de filósofos também que constituem a chamada Nova Academia, e que professa o ceticismo. Ele procura ainda de desculpar os filósofos da Nova Academia, diz que eles, no fundo, dizem que não se pode conhecer mais para se defenderem, para conservarem uma certa discreção, mas o que é certo é que é esta atitude que Santo Agostinho vai adotar até se dar uma nova viragem na sua vida, que vai acontecer em Milão. Entretanto, o Imperador Romano está em Milão, é preciso um professor de retórica na cidade imperial, Santo Agostinho é escolhido e vai para Milão. Em Milão, ele conhece o bispo, que é Santo Ambrósio, que, de facto, é um grande intelectual, que pertence a um grupo de neoplatonismo cristão e que é um grande orador. Santo Agostinho, naturalmente, como professor de retórica, está interessado em ouvir esse grande orador, que é Santo Ambrósio, começa a ouvir as suas pregações e começa a perceber que, através daquilo que Santo Ambrósio diz, as suas grandes objeções, nomeadamente ao cristianismo, se começam a desmoronar. E os três elementos fundamentais que ele encontra nessa pregação de Santo Ambrósio é, em primeiro lugar, o conceito de uma substância espiritual, portanto que nem tudo é matéria, nem tudo é material. Santo Agostinho até conta aí num dos textos, podeis ler, as tentativas que ele fez para conceber Deus em termos materiais, e realmente chegava sempre a becos sem saída, porque não... Começava a imaginar uma grande massa, mas realmente aquilo não dava sentido. Mas agora percebe que nem tudo é material. Há uma substância espiritual. Depois percebe também que há diversos tipos de conhecimento e que, para se conhecer a Deus, não se pode usar o mesmo tipo de conhecimento que se usa para o conhecimento das realidades sensíveis, ou mesmo matemáticas. O exemplo que ele dá é que não é da mesma maneira que se sabe que 7 mais 3 é 10 que se pode conhecer a Deus. Para cada realidade há um tipo de conhecimento diverso que se tem que encontrar. E o terceiro elemento que ele também colhe da pregação de Santo Ambrósio é os diversos sentidos através dos quais se pode entender a Sagrada Escritura. Essa hermenêutica tinha sido elaborada pela Escola Catequética de Alexandria, com grandes teólogos, São Clemente de Alexandria, Orígenes, sobretudo, e Santo Ambrósio vai ser o grande divulgador dessa hermenêutica, dessa exegese, no Ocidente. E Santo Ambrósio insiste, como Santo Agostinho depois conta, a frase de São Paulo, de que a letra mata é o espírito vivifica, ou seja, que há aspectos da Sagrada Escritura que têm que ser entendidos de uma maneira alegórica. José Pedro Serra também já nos falou aqui da interpretação alegórica do próprio Homero, portanto era um tipo de interpretação de textos que procurava ir mais além do sentido imediato dos textos. Santo Agostinho gosta muito dos contrastes, parece um semântico estrutural moderno. Ele compara, fala do sentido que patet e do que latet, não é? Portanto, o sentido patente e o sentido latente. Portanto, se o Antigo Testamento é um anúncio já do Messias e do Novo Testamento, daquilo que Jesus Cristo nos veio revelar, se tem essa dimensão profética, então quer dizer que eu posso interpretar sempre os textos do Antigo Testamento como anúncios desse novo tempo, que é um método que já acontece, nós podemos ver no Novo Testamento, por exemplo, quando São Pedro diz que o dilúvio é figura de batismo, e depois São Paulo tem vários textos também em que ele interpreta passagens do Antigo Testamento de uma maneira alegórica, significando já aquilo que virá a seguir. Esse contacto de Santo Agostinho com Ambrósio vai, portanto, abrir-lhe novos horizontes e vai também permitir aderir a essa escola filosófica que é o neoplatonismo. Agora é preciso ter cuidado, porque uma coisa é o neoplatonismo cristão e o neoplatonismo pagão. Temos aí um esquema para vermos, para termos uma ideia assim muito resumida do que era o neoplatonismo de Plotino, que é o fundador dessa escola. Ele considera que há três hipóteses, a mais alta das quais é o Ren, é o Um, a unidade é o ideal de perfeição, para o pensamento grego, e depois há uma emanação, em que a realidade que vem da outra lhe é inferior, e não é tão perfeita. A segunda realidade é o nous, que é uma palavra muito difícil de traduzir, mas vamos dizer que é a inteligência, é o poder de conhecimento, e que implica já aquilo que conhece e aquilo que é conhecido. Portanto, já não é a pura unidade, é já uma dualidade. E depois a alma, psique. A alma já é uma unidade na multiplicidade. Portanto, considere que há o próprio universo, o próprio cosmos, tem essa alma, e depois a alma individual. E, finalmente, há a matéria, através da forma. A matéria, do ponto de vista filosófico, é entendido como um dinamismo para a multiplicidade. Porque há um aspecto importantíssimo neste pensamento, e depois vai se manter em Santo Agostinho, é que os conceitos são conceitos dinâmicos. Isto é um princípio fundamental para nós entendermos aquilo que Santo Agostinho diz. Quando Plotino fala da matéria como dispersão, ele entende que é um dinamismo que leva à dispersão. Já aqui foi falado em Aristóteles do não ser que é, aqui é o ser que não é. Portanto, é o ser a caminho do não ser, que é o conceito filosófico de matéria. Simplesmente, este movimento de emanação, em que a realidade se vai sempre degradando, ou pelo menos perdendo a sua perfeição original, é um movimento que é compensado pelo movimento contrário de conversão. Já temos aqui a ver um termo que depois vai ser útil para Santo Agostinho para o seu pensamento cristão. O que salva, no fundo, a matéria é ela pôr-se a caminho da unidade, portanto, começaste a converter à unidade. Isso é feito pela forma. Aquilo que salva a matéria desta mesa é a forma que esta mesa tem, que dá uma verdade de forma, uma verdade de mesa. E essa conversão para o um, que é um movimento que compensa, digamos, a emanação, faz-se exatamente através da interiorização da alma, portanto, é aqui que entra o conceito de sabedoria também, porque aquele que aprende as coisas segundo uma visão de sabedoria tem o poder de reconduzir aquilo que é disperso a uma unidade significativa, uma verdade. E essa conversão pode levar mesmo até à apreensão da unidade enquanto unidade. Daí que nesta filosofia tenha como um ideal a atingir o êxtase. José Pedro Serra também nos chamou a atenção que a filosofia, entre os gregos, estava profundamente ligada à religião, e que é um caso flagrante em Plotino. A filosofia, o exercício filosófico, é um exercício religioso, de aproximação de Deus. E realmente o ideal, o Plotino diz que conseguiu isto só, não sei, já não me lembro bem quantas eram, duas ou três vezes na vida, o ideal é atingir o um pela sua inteligência, pelo êxtase. Ora, este neoplatonismo tem em comum com o manicaísmo uma visão negativa da matéria também. Já não sei se foi o próprio biógrafo Porfírio de Plotino que diz que ele não recusava-se a ter cuidado com o corpo, a ter cuidados higiênicos. Isso provocou-lhe uma doença e acabou por morrer dessa doença. Portanto, havia um desprezo por tudo o que era material. Claro que quando há um diálogo entre a fé cristã e estas correntes filosóficas, dá-se uma coisa que normalmente é chamada de inculturação. Ratzinger prefere o termo de interculturação. Porque a fé já tem exigências culturais, já tem uma, digamos assim, uma tradição cultural que arrasta consigo. Estes primeiros séculos da Igreja Antiga são caracterizados exatamente por esse diálogo entre uma fé que tem uma expressão, sobretudo uma expressão bíblica, que é que tem um cunho hebraico, mas que também já está aberto à influência grega. Não nos esqueçamos que os últimos livros do Antigo Testamento já são escritos em grego, principalmente o livro da Sabedoria, da Sofia, e todos os textos do Novo Testamento que chegaram até nós estão escritos também em grego. Portanto, o helenismo já havia abrangido a própria Palestina nos últimos séculos do Antigo Testamento e nos séculos da Era Cristã, e, portanto, já é essa influência da cultura helenística na própria Bíblia, nos próprios últimos livros do Antigo Testamento e já nos livros do Novo Testamento. São Paulo viveu numa cidade de Tarso, em que era uma confluência de culturas, em que também já estava aberta à cultura grega. No entanto, uma coisa é uma tradição, sobretudo hebraica, mas integrando já elementos da cultura helenística, outra coisa é o contacto do cristianismo com comunidades que têm principalmente esta cultura, que já não conhecem a cultura tradicional bíblica, hebraica, mas que vivem profundamente essa cultura de inspiração grega. É preciso fazer uma tradução nessa cultura das verdades da fé. Mas, sempre, essa tradução não é feita apenas num sentido. Realmente há um encontro da fé cristã com a cultura, de tal maneira que a fé cristã recebe dessa cultura novas possibilidades de se exprimir, de se aprofundar, mas, por outro lado, a própria fé cristã obriga essa cultura a modificar-se. E há conceitos que só através deste encontro é que vão surgir na nossa cultura, que é herdeira também da cultura grega. Por exemplo, o conceito de pessoa. A palavra grega prosopon, em latim persona, primitivamente significava uma personagem. E vai ser exatamente através da reflexão sobre o mistério trinitário, primeiro, que se vai chegar à conclusão de que é preciso um conceito que exprima esses três que há em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são as três pessoas divinas. Depois posso fazer uma curta referência, e vai ser Santo Agostinho que vai encontrar, digamos assim, o conceito grego, que já vos posso adiantar isto, o conceito grego para dizer pessoas, que vai ser o conceito de relação, que é muito interessante. A relação, na tabela das categorias atribuídas a Aristóteles, é a última dos acidentes, nem sequer é intrínseco. Quando Santo Agostinho diz que Deus é uno no seu ser, é essência no sentido de ser, ou substância, também emprego, mas que é trino nas suas relações, nas suas relações, a relação de pai para filho, filho para pai, e depois uma relação do Espírito Santo, ele está a elevar o conceito de relação ao próprio nível mais alto do ser. Portanto, é de facto uma revolução conceptual no mundo do pensamento. E depois, de novo, este conceito de pessoa vai ser de novo apurado, digamos assim, nas grandes discussões cristológicas, quando é preciso encontrar também um conceito para definir a unidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem duas naturezas, humana e divina, mas é um só. É um só como? Como pessoa. E depois o Concílio de Calcedónia definirá esse conceito como o encontro de dois conceitos gregos, de hipóstasis, quer dizer a realidade concreta, e de prosopon. Portanto, de hipóstasis, o conceito de pessoa recebe a densidade ontológica, mas o prosopon, que significa uma personagem, dá este conceito o caráter de uma presença existencial que no teatro é apenas efêmera, mas que no conceito de pessoa passa a ser um conceito fundamental e permanente. Isto só para dizer que realmente este encontro da fé cristã com esta cultura helenística e depois latina é um encontro em dois sentidos, em que a cultura grega dá novas possibilidades de reflexão à fé cristã, mas a fé cristã obriga a cultura, essa cultura, greco-latina, a novos aprofundamentos e a novas correções. E uma dessas correções é exatamente a valorização da matéria. Há correntes fortes do pensamento grego que desvalorizam a matéria, como por exemplo este de Plotino. Santo Agostinho, exatamente para combater esta tendência, que ele encontra sobretudo no maniqueísmo e depois no neoplatonismo pagão, ele vai várias vezes comentar o Gênesis, para insistir que Deus, depois de criar tudo aquilo que criou, dizia que era bom, e depois de criar tudo, até disse que era muito bom. E Santo Agostinho compara isto ao que acontece com um poema. Nós, quando ouvimos um poema, a mesma coisa podia ser numa música, numa sinfonia, mas ele dá o exemplo do poema. Nós vamos apreciando os diversos versos que vamos ouvindo ou que vamos dizendo, mas no final, se percebermos a unidade desse poema, percebemos uma beleza que é mais do que a soma das partes, que é a beleza da totalidade. Assim, Deus também foi criando o universo, tudo aquilo que ele cria é bom, a própria matéria, e no final até disse que era muito bom, que é belíssimo, que é uma coisa extraordinária. Extasiou-se perante a sua própria obra. E é muito interessante que o próprio Santo Agostinho, no seu conceito de beatitude, ou de... Portanto, os gregos tinham a ideia do telos, do fim último, que seria a eudaimonia, portanto, a felicidade plena, perfeita, e havia correntes, entre os que não eram epicuristas, que diziam que realmente essa felicidade era dada ou pela virtude da sabedoria ou pelo seu exercício. Não é? Até havia a questão de saber se um sábio, que era submetido à tortura, continuava feliz, não é? Porque se a felicidade estava no seu íntimo, pela sua sabedoria, ele continuava sábio, continuava a ter a sabedoria, por mais que o submetessem à tortura, ele continuava feliz. Portanto, Agostinho vai dizer que não, que a felicidade perfeita nós só atingimos pela ressurreição, porque é o homem todo, não apenas no seu interior, na sua alma, que é feliz, mas esse telos, essa felicidade final a que todos nós tendemos, é a felicidade que nós adquirimos só depois da ressurreição. Portanto, é muito importante manter-se esta distinção, porque por vezes diz que Santo Agostinho era neoplatónico, portanto, tudo aquilo que os neoplatónicos diziam, Santo Agostinho também tinha que dizer. Isto é um neoplatonismo cristão, é um neoplatonismo transformado, é uma nova grandeza cultural que exatamente provém dessa inter-relação entre fé e um projeto, uma proposta cultural. Portanto, Santo Agostinho, em Milão, resolve mudar de vida. Simplesmente ele chega à conclusão que para mudar de vida ou para mudar de atitude não basta mudar aquilo que ele pensa, mas é preciso mudar de vida também. E aqui também há um conceito de origem platónica de que só aquilo que é semelhante pode conhecer aquilo que se assemelha, não é? Portanto, só aquele que transforma a sua vida de acordo com a verdade que vê, com a sabedoria que alcança, só esse é que é capaz realmente de encontrar o pleno conhecimento. Tem aí duas aproximações a Deus, uma que aparece no texto 5, que é a descoberta de Deus, em que realmente Santo Agostinho faz esse exercício de interiorização, que eu tinha aprendido com o neoplatonismo, e dá-se conta realmente da transcendência de Deus, Deus que está para além de tudo, que é a Veritas, que é o Criador, que está acima de mim porque me criou, eu era inferior por ter sido criado por ela, quem conhece a verdade, conhece, e quem a conhece, conhece a verdade e o amor conhece. Mas simplesmente ele depois chega à conclusão de que é preciso também haver uma conversão de vida, uma conversão moral. Antes disso, ele dá-se conta também de que é necessário encontrar um mediador para atingir a verdade. E depois há aquela cena que todos conhecemos no Jardim de Milão, em que Santo Agostinho ouve uma voz que diz: toma e lê. Quer dizer, portanto, ele tem uma crise em que ele põe em causa toda a sua vida, toda a sua maneira de viver, sente a necessidade de transformar. E houve uma voz de uma criança que diz: toma e lê, toma e lê. Ele toma isso como começa a pensar se haveria alguma brincadeira que ele conhecesse as crianças em que entrasse esta cantilena, não encontra, toma aquilo com uma voz divina, pega-nos no texto de São Paulo, que tinha ali à mão, no Códice, e ele sabe que, por exemplo, também Santo Antão se tinha convertido, porque um dia que entra na igreja ouve dizer: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele toma aquilo também como uma palavra que lhe é dirigida. E agora, quando Santo Agostinho pega em São Paulo, o texto que lhe cai sobre os olhos, que é de Romanos 13:13-14, não caminheis em glutonarias e embriaguez, não em libertinais de dilucidações, não em contendas e rijas, mas revesti-vos do nosso Senhor Jesus Cristo e não cuideis de satisfazer os desejos da carne. Santo Agostinho toma isso como um convite a mudar totalmente de vida, e a partir desse momento ele diz que atinge uma luz de segurança, que é mais do que essa luz que ele tinha descoberto pela contemplação, a luz imutável, que aparece no texto 5. Agora é uma luz de segurança, é uma luz que ele pode experimentar e que ele pode possuir. Santo Agostinho usa este dilema do que se vê apenas e daquilo que se vê possuindo. Ele faz a comparação até com Moisés, que nunca entrou na Terra Prometida, mas já viu de longe, não é? Portanto, não basta ver, não basta conhecer, é preciso ir a essa verdade, assimilá-la, vivê-la, fazer a verdade, para que depois essa verdade também se entregue àquele que a contempla e que a segue. No fundo, é aquele velho ideal do filósofo, procurar a sabedoria para se conformar com ela, mas agora aqui já transposto para um plano da fé. Portanto, Santo Agostinho resolve receber o batismo, recebe na Páscoa, que nesse ano caiu no dia 25 de Abril, é interessante, mas antes disso ele retira-se para uma quinta de um amigo, Cassicia, que não sabe muito bem, sabe-se que era nos arredores de Milão, mas não sabe muito bem onde é que era, e aí ele vai com os seus amigos, que isto também é uma característica de Santo Agostinho, é que anda sempre com um grupo de amigos, os seus discípulos são todos amigos, e portanto tudo aquilo que acontece em Santo Agostinho é sempre com os amigos. Os amigos também vão com ele e também o seguem. Portanto, vão todos para essa quinta. Entretanto, sua mãe já tinha vindo do Norte de África para junto do seu filho. Também Santo Agostinho tinha um filho também, Adeodato, que ele dizia que tinha uma inteligência que lhe fazia até pavor, né? Porque tal era a inteligência, que depois morreu muito novo. E então ele vai com esses amigos fazer os à maneira de Platão, os diálogos filosóficos, em que ele vai tratar das grandes questões que ele acha que é necessário agora esclarecer para o seu novo rumo de vida que ele resolve tomar. E o primeiro desses diálogos filosóficos é exatamente contra os académicos, contra o ceticismo. Ele agora está convencido que, à luz de Deus, o homem é capaz de conhecer a verdade. Depois tem outros temas, o de magistra, portanto, o homem tem o mestre interior, o de beata vida, o que é o conceito de vida feliz, etc. Depois disso, ele recebe, de facto, o batismo na Catedral de Milão, com os seus amigos, claro, que também o seguem, ele renuncia à sua profissão e resolve voltar outra vez para o norte de África. Quando chega a Roma, Santo Agostinho não gosta nada de viajar de barco, não é? Mas quando chega a Roma, ele resolve descansar ali uns dias com sua mãe, e é aí, em Óstia, portanto, que é ao pé do mar, que ele com sua mãe tem o célebre êxtase de Óstia, que vai acontecer muito à maneira neoplatónica, em que ele vai percorrendo, digamos assim, a escala dos seres, por esse pensamento, tudo é bom, mas tudo tem uma hierarquia de valor, e, portanto, subindo pela hierarquia dos seres, desde os mais simples, mais humildes, até aos seres espirituais, ele, juntamente com sua mãe, em diálogo com sua mãe, acaba por atingir, como ele diz, a região da abundância inescutável, onde tu apascentas eternamente Israel com o alimento da verdade, lá onde a vida é a própria sabedoria por quem foram criadas todas as coisas. Portanto, atinge, ele diz que o seu espírito atinge o próprio Deus, não é? Portanto, a própria perfeição de Deus. Tem essa intuição dessa perfeição divina, que é um instante. Este conceito do instante também é um conceito neoplatónico, porque o instante é o presente, é o ictus, é o instante que se vive e que é a imagem da eternidade. Portanto, o presente é a imagem da eternidade, mas o presente é um instante. Poderíamos, o livro 11, também das Confissões, apresenta-nos, aliás, uma célebre concepção de tempo de Santo Agostinho, que é um tempo que nós vivemos dentro de nós, através da recordação do passado, da atenção ao presente e da expectativa do futuro. Mas esse tempo é vivido no presente, porque esse tempo é a imagem da eternidade. E a imagem da eternidade exatamente pelo seu presente. E, portanto, quando se atinge essa eternidade, era um instante. Já o Plotino já tinha dito que o êxtase é instantâneo, porque é nesse instante que eu tenho, digamos assim, uma imagem do que é a própria eternidade. E é muito interessante que este êxtase não seja só vivido por Santo Agostinho, mas que seja vivido por sua mãe, com sua mãe. Santa Mónica tem nas Confissões o símbolo da própria Igreja. Santo Agostinho diz que sua mãe o gerou duas vezes. O gerou para a vida e depois, através das suas orações e das suas lágrimas, gerou também para a vida cristã. E Santa Mónica é, de facto, o símbolo da Igreja que é mãe. É a sua mãe que o gera para essa vida, mas, no fundo, através de sua mãe, é a própria Igreja que o gera. E é por isso que a primeira parte das Confissões, que são os primeiros 9 livros, termina depois com a morte de Santa Mónica, que ocorre pouco tempo depois, em Óstia também. Portanto, a sua mãe vai para a Jerusalém Celeste, atinge o fim da sua vida, e aí Santo Agostinho também termina a narração da sua vida, que ele faz juntamente com o louvor que dá a Deus por todas as graças que lhe dá. A estrutura das Confissões compreende esta primeira parte, até ao livro 9, depois há um livro 10, possivelmente foi introduzido, foi acrescentado depois, há indícios disso, pela análise da textura do texto, em que Santo Agostinho apresenta o seu conceito de memória, mas memória de Santo Agostinho tem um sentido ontológico. A memória é o homem interior, o homem interior. Santo Agostinho vive naquela tradição em que há uma continuidade, também já foi falado aqui noutro contexto, entre a sabedoria humana e a sabedoria revelada, e que já vem, sobretudo, São Justino do século II. São Justino era um filósofo que se converteu ao cristianismo e que se pôs como tarefa a explicar aos seus colegas filósofos em que é que consistia a fé cristã. Ele próprio afirma que aquele Logos encarnado em Jesus Cristo, como diz São João, é Logos que preside à criação e que também ilumina toda a procura de verdade de todos os homens. Portanto, há uma continuidade entre a sabedoria humana e a sabedoria revelada. E Santo Agostinho trabalha sempre na base desta continuidade. Adiantando um bocadinho mais, ele depois vai elaborar a sua doutrina da conversão a partir de todas as conversões que já existiram, a começar pela volta de Ulisses para a sua pátria, que já se falou aqui também, a Ítaca, não é? Ulisses, depois de toda aquela viagem, toda aquela odisseia, volta de novo para a sua pátria, para Ítaca. Depois fala da alegoria da caverna, de Platão, em que é preciso também dar a volta, não é? O José Pedro Serra falou nisso. E o José Pedro Serra, na altura, disse que o que é que levaria aquele que está na caverna a dar a volta, não é? Pôs isso como questão. Comparando Plotino com Santo Agostinho, a resposta é clara. Para Plotino, a volta, a conversão, dá-se através do exercício filosófico. É por isso que servem, segundo ele, os exercícios filosóficos. Para Santo Agostinho, é um dom de Deus, é uma graça. Santo Agostinho diz que se ele se converteu, é porque Deus deu essa graça e acabou-se. Não há outra explicação. Depois, Santo Agostinho, quando fala da conversão, fala também, há uma expressão que ele encontra em Plotino, que essa conversão não se faz nem a cavalo, nem a pé, nem a cavalo, nem por barco, mas é uma volta para um que se tem que operar em cada um de nós. E depois, o filho pródigo. O filho pródigo é aquele que saiu da casa do pai, depois Santo Agostinho até mistura os diversas terminologias, diz que ele depois se encontra numa regia de similitudes, numa região de dissemelhança, portanto aqui já é uma expressão filosófica, para explicar que o filho pródigo está sem forças, porque perde todas as capacidades de reagir, porque perdeu toda a sua energia. E então o que é que há a fazer? E aqui aparece o segundo esquema. O que é que acontece? É que aquele que é o próprio Filho de Deus vai tomar a condição do filho pródigo para dar a possibilidade ao filho pródigo para voltar para o pai. Portanto, temos aqui, digamos assim, o mesmo esquema fundamental de uma volta, de uma saída do pai, mas que já não é emanação. A criação não é emanação, uma criação é um ato livre, como já foi aqui dito também acerca de São Tomás. Mas depois há a encarnação, portanto, esse que é o Filho de Deus assume a condição humana, vem ao mais baixo possível, até à morte na cruz, e aqui digamos assim, o esquema de Santo Agostinho é o hino cristológico que São Paulo cita em Filipenses 2, 6, 11, não é? Aquele que é, que vive, é morfê te una, morfê que é no sentido filosófico do termo, portanto, é traduzir normalmente na condição de Deus, mas é no ser de Deus, portanto, aquele que é Deus, tem a morfê de EU, aquele que toma a morfê dulo, a condição, a própria existência do servo, do escravo. Portanto, desce por aí abaixo, é o que Santo Agostinho chama a humilhação do verbo encarnado, a humilhação do verbo encarnado, e depois de atingir o mais baixo possível. Então, esse Filho de Deus retoma exatamente esse caminho de conversão, de ida de novo para o Pai através da sua ressurreição, que é a exaltação no Espírito. Eu aí no esquema devia ter feito referência à caridade, porque é fundamental para este esquema que o movimento de descida seja o da humildade, e só esse movimento de descida é que dá possibilidade ao movimento de subida, que é o da caridade. Santo Agostinho mesmo, comparando os filósofos que lia com a fé cristã, dizia que, isso ele nunca encontrou em filósofo nenhum, o valor da humildade, como condição para o amor de caridade. Portanto, voltando à estrutura das confissões, há essa primeira parte, até ao livro 9, depois ao livro 10, com o conceito de memória e com também a ação de graças que Santo Agostinho dá pela sua vida atual e também a referência às tentações todas que tem no tempo atual. E depois há o livro 11, em que aparece a concessão de tempo, e dois livros finais, que são o 12 e o 13, que são uma interpretação exatamente do livro do Gênesis, uma das várias que Santo Agostinho faz. O livro 12, essa interpretação é feita segundo o sentido literal, mas para Santo Agostinho o sentido literal significa aquilo que se refere à primeira criação, a este mundo que Deus criou, e depois o livro 13 retoma a descrição da criação, mas vendo nela uma alegoria, uma figura da segunda criação, que é a própria Igreja. E todas as confissões terminam nesse texto que eu vos apresentei aí, texto 11, a paz no repouso de Deus. Portanto, assim como o final da primeira criação foi esse momento de êxtase de Deus perante toda a sua criação, vendo que tudo era muito bom, assim também o final da história, para onde a Igreja nos encaminha, vai ser esse repouso em Deus, na paz final, em que nós vamos encontrar o próprio Deus na sua plenitude. Entretanto, Santo Agostinho, exatamente nesse livro 13, apresenta a alma humana como imagem do Deus Trindade. Santo Agostinho diz que a própria visão de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo já foi vislumbrada pelos filósofos. Porque, afinal, o Pai é o Criador de todas as coisas, como nós confessamos no Credo, não é? Mas já houve filósofos que disseram, que falaram de Deus como origem do ser. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho de Deus, é o Logos, que São João diz que encarnou em Jesus Cristo, mas já havia o mundo das ideias, havia o pensamento que se pensa a si próprio. Portanto, já os filósofos entenderam que entenderam Deus como esse nous, essa inteligência, essa verdade, esse Logos. E depois o próprio Espírito como dom que tem essa ação de atração, que é a ação do bem. Já ouvimos dizer que, por exemplo, para Aristóteles, Deus age atraindo, não é? E Santo Agostinho até, eu gosto muito de voltar sempre à experiência das pessoas. Ele diz que uma criança, se lhe apresenta uma guloseima, a gente não precisa de obrigar a vir até nós, ela própria vem, não é? Pelos vistos, a grande guloseima para as crianças na altura eram as nozes, não é? Ele diz que se nós mostrarmos nós a uma criança, a criança vem ter connosco, ou então se mostrarmos um ramo verde, uma ovelha, uma cabra, ela vem ter connosco. Portanto, há esse dinamismo do bem que nos atrai. Além disso, isto corresponde aos 300 tratados em que se via a filosofia no tempo de Santo Agostinho, que era a chamada física, ontologia, no sentido de ontologia, a lógica e a ética. Ele diz que, no fundo, isto corresponde a três afirmações que nós fazemos no nosso interior. Que é: eu sou, eu sei e eu quero. E agora, Santo Agostinho vai desdobrar esta tríade numa Eneida, repetindo três vezes, e pondo em cada uma das vezes, isto aparece no esquema 3, pondo em cada uma das vezes o acento, a preponderância, ou no ser, ou no saber, ou no querer, que é a lei da implicação preponderância. Esta terminologia foi encontrada por um investigador, Pierre Hadot, que estudou sobretudo um outro neoplatónico que tem um percurso muito, muito semelhante ao de Santo Agostinho, e que Santo Agostinho fala nas Confissões, que é o Mário Victorinos, e que também tem até um tratado sobre a Santíssima Trindade, e em que ele encontra esta lei. Nós podemos ver o próprio texto de Santo Agostinho. Quem é capaz de comer a Trindade é o Onipotente, e quem não fala dela, se não é dela que fala. Quer dizer, portanto, ele diz que, no fundo, o mistério da Trindade nos faz referência a coisas fundamentais do nosso conhecer. Rara alma que, falando dela, sabe o que diz, disputa-se, mas ninguém sem paz interior contempla esta visão. Quisera que os homens observassem em si mesmos estas três coisas, elas diferem muito da Trindade. Eu só as proponho para que as usem como exercício e experiência de pensamento. Santo Agostinho acha que toda esta nossa tentativa de nos aproximarmos de Deus é o exercício que fazemos para nos tornarmos capazes de ser iluminados pelo próprio Deus, que nos revela então a sua verdade. Portanto, nós não chegamos a Deus pelos exercícios que fazemos, como dizia Plotino. Os exercícios que fazemos é só para nos tornarmos capazes de sermos iluminados pelo próprio Deus. Estas três coisas são ser, saber e querer. Eu sou, eu sei, eu quero. Eu sou o que sei e que quero. Eu sei que sou e que quero. Eu quero ser e saber. Portanto, há uma unidade que está subjacente a esta multiplicidade. Aliás, eu depois, logo abaixo, eu pus isso em itálico também. Na unidade e na multiplicidade. Isso eu queria também fazer referência a uma característica deste tipo de pensamento que difere muito de São Tomás. São Tomás é um dedutivo e um analítico, isso depois vai-se refletir também na própria teologia trinitária de São Tomás, em que ele procura reduzir tudo sempre a um ponto de partida de onde se deduzem as outras verdades. Santo Agostinho é um intuitivo e que vê tudo ao mesmo tempo, como um músico, não é? Eu lembro ainda do meu professor de filosofia, Padre Nato Rosa, que dizia que, segundo Platão, Deus vê os conjuntos. E, no fundo, é essa visão dos conjuntos que também é própria de Santo Agostinho, e é esse conjunto que é a alma, como ser, saber e querer, que lhe aparece como imagem do próprio Deus Trinitário. Isto é um erro que por vezes se faz, fala-se da memória, da inteligência e da vontade em Santo Agostinho como se fossem faculdades ou propriedades. Não são, são dimensões do ser. Depois em São Tomás é que há o ser e depois há essas propriedades da alma, que é a inteligência e a vontade, as faculdades ou as propriedades, que são acidentes necessários. Lá São Tomás depois vai dizer aquilo que são acidentes na criatura é a essência em Deus, portanto na passagem da analogia para o conhecimento de Deus tem que se fazer essa transposição. Mas para Santo Agostinho não, são três dimensões da alma. Depois, na Idade Média, os franciscanos permaneceram fiéis ao agostinismo, enquanto que os dominicanos, sob a influência de São Tomás, passaram mais para o aristotelismo. E haverá uma disputa célebre na Idade Média, exatamente sobre se a inteligência e a vontade pertencem à essência da alma ou se são propriedades, são faculdades da alma. A Idade Média é dominada por dois grandes teólogos, São Tomás, aristotélico, e depois São Boaventura, que também já se falou aqui, que é o grande agostiniano da Idade Média. Mas que também... Porque depois de Platão e Aristóteles há sempre o desejo de conciliar os dois, mas a conciliação de Platão e Aristóteles faz sempre ou sob a égide de Platão ou sob a égide de Aristóteles, não é? Portanto, o neoplatonismo, ele procura já uma, uma síntese das duas filosofias, fala de forma e de matéria, etc., mas sob a égide de Platão, enquanto que São Tomás faz essa síntese, ele integra muito da própria herança agostiniana, mas subordinando tudo, digamos assim, aos grandes princípios aristotélicos. Ora bem, se nós pegarmos as confissões, vemos esta... Agora uma nota ainda, já ultrapassei o tempo, peço desculpa. Para conhecermos a Deus a partir das criaturas, o próprio Zé Pedro Serra falou realmente das duas tendências, do homem que não podia atingir Deus, porque eram duas raças diferentes, ou então há uma continuidade. Esse dilema foi resolvido na Sagrada Escritura, já no Livro da Sabedoria, pelo conceito de analogia, que depois se torna um termo técnico da teologia. O Concílio de Latrão IV diz que não se pode afirmar uma semelhança entre as criaturas e Deus sem afirmar simultaneamente uma maior dissemelhança. Santo Agostinho usa a palavra analogia porque tinha um outro significado na retórica, mas fala da similitude ou dissimilis. Simplesmente, as criaturas, como obra de Deus, refletem o seu próprio Criador, mas nessas criaturas há uma criatura que, mais do que uma semelhança, que é um vestígio dei, como diz Santo Agostinho, é uma imago dei, que é a própria alma humana. E por isso é que Santo Agostinho procura encontrar nesta alma humana, através destas três afirmações, sou, sei e quero, uma analogia para se falar de Deus. Que é o que ele depois vai desenvolver no tratado que ele vai escrever a seguir, que é o De Trinitate, que podeis também ler e estudar na sequência, depois de teres lido e estudado as confissões.
Queria agradecer ao Padre Henrique realmente esse feito, que foi conseguir dar-nos uma ideia geral de Santo Agostinho em 3/4 de hora. Mas, justamente como é impossível falar de tudo, e eu tinha interesse em ouvir algo sobre o problema da graça em Santo Agostinho, a salvação e a graça, se é que é possível dizer alguma coisa sobre isso, na medida em que é um tema que depois vai ser muito importante mais tarde, para os filósofos do século XVII, toda esta temática da salvação, e se nós só nos salvamos por meio da graça, e sei que Santo Agostinho também tem uma série de reflexões sobre isso.
Pois, como vos disse, para Santo Agostinho, esta conversão que nós somos capazes de fazer para Deus, ao contrário do que dizia Plotino, é uma nova criação, que é a graça, não é? A graça é o dom gratuito. Aliás, quando Santo Agostinho fala desta conversão como no movimento desta exaltação do Espírito, na sequência da ressurreição, ele cita Romanos 5:5, diz: ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, se nós podemos realmente voltar para a casa do Pai como filho pródigo, é porque o próprio Filho de Deus se fez filho pródigo para nos levar até Ele. Isso é um puro dom de Deus, é uma graça. Santo Agostinho é considerado como o dom, como o doutor da graça, exatamente porque para ele, ele próprio diz: se eu dei esta volta na vida, se eu me converti a Deus, isto foi um milagre, foi uma ação da graça em mim, e eu seria incapaz de o fazer pelas minhas próprias forças, até porque quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele perde todas as suas forças, portanto depois já não tem forças para voltar para a casa do pai. Realmente Jesus Cristo diz que ele a uma dada altura resolve ir para a casa do pai, mas isso supõe que o próprio Jesus se fez filho pródigo para nos reconduzir ao pai. É o que ele desenvolve pelo tema também do mediador, que para ele é fundamental. Nós precisamos de um mediador, de Jesus Cristo, para fazermos essa nossa volta para o Pai, essa nossa conversão, e escaparmos a esta lógica de destruição, em que nós, ao afastarmos de Deus, estamos a, digamos assim, embarcar numa lógica de destruição. A única maneira de nós escaparmos a isso é voltarmos de novo para aquele que é o nosso Criador. Portanto, toda a teoria da graça de Santo Agostinho baseia-se nisso, quer dizer, porque a graça é um dom gratuito, não é? E, exatamente, a história da Igreja para Santo Agostinho é este mistério. Santo Agostinho até a uma altura diz que há muitos que parece que estão na Igreja, mas não estão. Há muitos que parece que não estão, mas estão. Porque uma coisa é a Igreja com mistério, que é este retorno para Deus do homem que pelo pecado se afasta de Deus, entra neste dinamismo de afastamento de Deus, que é sempre um dinamismo de autodestruição, para voltar para Deus. O mistério da Igreja é este, que ele, do ponto de vista que ele já vê, descrito no próprio Gênesis, quando lido à maneira da exegese alegórica.
Ligada à questão da graça, gostaria de perceber um pouco melhor, se é possível, a questão do mal, que é uma questão central em Santo Agostinho. Uhum. E se, efetivamente, digamos assim, a graça, que para alguns parece cair como um privilégio em relação ao problema do mal, se faz sentido, em relação ao mal, se faz sentido perceber o mal como a falta do bem. Isto é, não o contrário, mas a diminuição da intensidade da luz ligada ao bem.
Pois vai ser um espaço, enfim, há muita coisa interessante e essencial nas confissões, que tivemos que passar por cima dela, vai ser exatamente essa percepção, onde é mal, de onde é que vem o mal, e do papel do livre-arbítrio, não é? Que libera um arbítrio, que já é um dom da graça, o livre-arbítrio, que é a possibilidade de eu escolher o bem. Uma das críticas que ele faz exatamente aos maniqueus é uma crítica que se pode fazer a qualquer ideologia, pelo menos tomadas no sentido pejorativo do termo, que são sempre processos de desculpabilização, não é? Portanto, para os maniqueus, nós somos um teatro de luta entre o bem e o mal. E, portanto, nós assistimos a isso, não é? Mas não somos, digamos assim, não somos responsáveis pelo mal, nem pelo mal que nós praticamos, não é? Nem que acontece em nós. Ora, Santo Agostinho vai perceber que a origem do mal moral é sempre a vontade própria. E uma vontade que precisa de se libertar. Porque acontece com aquele que se afasta da casa do mal, do pai, que comete o pecado, é que ele começa a perder forças para fazer o bem. Aquilo que se chama a consuetudo, portanto, é o costume que começa a ligar-me, são cadeias, de tal maneira que eu já não consigo libertar-me da consequência do mal que eu faço, não é? Santo Agostinho distingue dois sentidos de pecado, é o pecado como culpa e o pecado como pena. Exatamente devido a esta implicação por preponderância, a própria falha ética que eu faço ao querer o mal, ao não querer o bem, tem repercussões quer como erro, quer como destruição. Portanto, o próprio pecado é o castigo do pecado, não é? Deus não tem que se preocupar em castigar o pecado, porque o pecado já é a destruição devido às suas consequências. Deus tem que fazer, tem que preocupar-se, é de salvar o homem, de libertar o homem. Quando o homem recebe o livre-arbítrio, a capacidade já de aderir ao bem, isso já é um dom da graça. E depois é Santo Agostinho distingue entre o liberum arbitrium e a libertas, não é? A liberdade é já um liberum arbitrium que, ao aderir ao bem, entra já numa dinâmica de criação positiva. O livre-arbítrio ainda é apenas uma capacidade. Agora, esta capacidade atualiza-se, não é? Deixa de ser uma potência para ser um ato, atualiza-se como liberdade quando o homem realmente adere ao bem, não é? Mas para isso é preciso que o homem tome consciência da sua responsabilidade pelo mal que faz, que é um dos passos importantes que Santo Agostinho faz no seu processo de conversão, não é? Ao célebre passagem em que ele sente a necessidade de mudar de vida, mas diz, mas amanhã passa, isso, deixa isso para amanhã, para o dia seguinte, mas porque não agora, já é preciso agora, não é? E só realmente a graça é que lhe faculta essa capacidade de ele deixar de aderir ao mal e fazer o bem. E porque realmente o mal é a ausência de bem, não é? O homem faz, quando nós dizemos que faz o mal, é porque não aderir ao bem, porque todo o ser é bom, não é? E portanto o mal é sempre uma carência de ser, é sempre uma cedência a essa marca do nada de onde nós vimos, não é? Nós somos ser contingentes, digamos assim, essa marca do nada que nós temos como criaturas, como seres contingentes, é que nos permite que nós não aderamos ao bem. Mas tudo isto é difícil de dizer porque é um mistério.
Boa noite. A minha questão era a seguinte. Será que Santo Agostinho, enquanto professor de retórica, era permitido apelar ou apelava mesmo à conversão dos seus alunos?
Quer dizer, o tema da conversão é um tema muito vasto, não é? Quer dizer, ele só vai ser sensível mesmo a este tema da conversão em Milão, quando resolve mudar de vida, não é? Mas o próprio contacto com a filosofia, que ele faz através do Hortensius, não é? Ainda como estudante, não é? Já é um apelo a mudar de vida, não é? A tomar a sabedoria como ideal de vida, não é? Ele, como professor de retórica, ele próprio conta que já, de facto, procura que alguns dos seus alunos que se deixam levar por uma vida menos exemplar, que ele procura levá-los ao bom caminho. Ele conta, por exemplo, que os seus alunos preferidos, que depois vai ser bispo também, que é Alípio, a maior altura deixa-se entusiasmar pelos jogos de circo, não é? Que eram em que as pessoas se deixavam entusiasmar, enfim, pela violência, pelas paixões mais baixas, não é? E Santo Agostinho acha que isso é imoral, não é? E, portanto, ele próprio insiste com Olímpio para evitar isso, para deixar de ir aos jogos de circo, não é? Portanto, ele, mesmo antes da sua conversão para o meio do cristianismo, ele já tem um ideal, digamos assim, ético, não é? Que dá exatamente, que lhe vem da própria filosofia, não é? Desse amor à sabedoria que ele procura com 19 anos, que ele encontra com 19 anos, ele até diz a idade em que leu Hortensius, e que para ele vai ser fundamental. Como ele diz, é o primeiro passo da sua conversão já, esse apelo da sabedoria, que ele depois vai levar, digamos assim, à perfeição através do encontro com Jesus Cristo. Para ele é realmente a sabedoria perfeita.
Não querendo abusar da sua paciência, não, acho que já nos disse muita coisa, mas a ideia com que ficámos depois de ouvir, e que obviamente tem a ver com a perspectiva agostiniana, é a ideia de que o mundo é bom. De qualquer maneira, Santo Agostinho fala muito do pecado original. Nós hoje tendemos a esquecer o pecado original. É alguma coisa que nos incomoda, pensar que uma criancinha é pecadora antes de fazer qualquer coisa. E era isso que eu gostava que falasse um bocadinho do pecado original. Que sentido tem, então, se o mundo é bom, como é que se pode falar num pecado original?
Pois, o pecado original, isto é um mundo por si, porque o nosso professor de Antigo Testamento, Armindo Faz, fez a sua doutramento sobre a exegese do Génesis, não é? Do pecado original, depois retomou na sua agregação. O tema do pecado original é muito complexo e realmente dava aço para um ciclo de conferências também aqui e que não se pode responder em duas palavras. Há um texto de São Paulo, julgo que é Romanos 3.20, em que a tradução latina fala do pecado de Adão. E a tradução latina dizia no qual todos pecaram. Depois o próprio Erasmo verifica que isso não corresponde bem ao grego. O grego é porque todos pecaram, mas São Paulo tem outros textos em que diz que o mal entrou no mundo por um só homem, etc. Eu aconselhava-vos a ler o Catecismo da Igreja Católica, que tem um bom resumo sobre essa doutrina.
Posso intervir? Eu estava todo o tempo com este problema, porque está aqui toda a gente, a quem o Padre Tolentino disse, leiam a Misericórdia que o Papa publicou agora. Ele fala do pecado original exatamente como aquela coisa que a gente rejeita. E, portanto, para quem lê e tem a minha reação de aflição, porque aquilo não pode ser assim, nem segundo Santo Agostinho, nem segundo a Bíblia, para mim o pecado original continua a ser um mistério ao qual não... Quer dizer, é a não resposta do homem, é a liberdade, é qualquer coisa, não é com certeza uma marca que temos no dia em que nascemos, quer dizer, isso é que não faz sentido. Faz sentido só no sentido da liberdade, não faz sentido no sentido da marca, não é?
Pois, uma coisa é o pecado original, outra coisa é haver as concepções falsas que estão ligadas a esse tema, não é?
Pois é, isso é difícil.
Pecado, a doutrina do pecado original quer dizer, fundamentalmente quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que a origem do pecado é ser uma falha da nossa liberdade, não é?
Pois.
E depois que esse pecado como pena, de que fala Santo Agostinho, as consequências do pecado abrangem toda a humanidade. Portanto, isso é, digamos assim, a convicção que está subjacente àquilo que se chama a doutrina do pecado original. E que é referido, naturalmente, de uma maneira simbólica, no Génesis, não é... Não estava lá um repórter a dizer como as coisas aconteciam. Aquilo é um símbolo para nos dizer que há um mistério de infidelidade humana que provém da sua liberdade, que marca toda a humanidade, e se marca toda a humanidade tem que ver dos inícios, não é? E que digamos assim, esse estado de uma infidelidade que se abate como consequência do caso da humanidade e que provém de um ato livre desde o início e que foi potenciado por todas as falhas de fidelidade da humanidade ao longo da sua história, que desse estado Jesus Cristo nos veio libertar, nos veio criar uma outra dinâmica de salvação, exatamente, para nos libertar. É a tal ideia de que o próprio Filho de Deus se humilhou, porque o pecado é soberba, não é? Porque o Santo Agostinho e o Papa explica isso. Se o pecado é sempre uma soberba, sereis como deuses, não é? Aquilo é um símbolo do que é o pecado, não é? Sereis como deuses, não é? É soberba. O Filho de Deus, para nos salvar desse estado motivado pela soberba, humilhou-se. A humilhação do Verbo encarnado, não é? E através dessa salvação que Jesus Cristo nos traz, através da sua humilhação, assumindo a nossa condição de pecadores, até à morte de cruz, não é? Que São Paulo cita nos Filipenses, é muito claro, não é? Ele tem a morfê, tem o ser de Deus, a condição de Deus, toma a condição de servo, e não contente em fazermos semelhante a nós, fez-se obediente até à cruz, não é? E por isso é que Deus o exaltou. Portanto, este esquema de Santo Agostinho já aparece nesse hino aos Filipenses, não é? Foi por isso que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, ou seja, o próprio nome de Deus, perante o qual nós nos podemos dobrar os joelhos e adorá-lo, porque é o próprio Deus que agora aparece em toda a sua glória como nosso Salvador. Portanto, digamos assim, o centro da doutrina de pecado original é esta, quer dizer, esta verificação de que existe o mal no mundo, que este mal moral é consequência de uma falha moral, de que o homem é responsável, e que essa falha moral vem desde o início. Por isso é que fala pecado original, porque vem desde as origens, não é? Agora, as teorias que muitos fizeram, e o próprio Santo Agostinho, tudo isso pode-se discutir, e a Igreja, no caso, assumiu mesmo algumas posições de Santo Agostinho nessa matéria. Mas, no fundo, diz-se pecado original porque é o pecado das origens, não tem outro significado. Não sei, mas isto... hoje em dia é moda dizer-se que não existe pecado original, então aqueles que dizem que não é pecado original têm que dar uma explicação para as verdades da fé que nos dizem que a humanidade é pecadora e que fomos salvos por Jesus Cristo, quer dizer, no fundo é a questão.
Bem, penso que já houve uma série de questões que nos fazem pensar e que nos levamos para casa a trabalho, não só das questões levantadas, mas também do com o próprio material que o Padre Henrique nos forneceu e que muito agradecemos.
Há uma coisa importante que eu tinha deixado para o fim, que me esqueci, é dizer que realmente este conceito de alma como imagem da Santíssima Trindade aparece logo no início das confissões através daquilo que nós podíamos chamar os existenciais do homem procurar a Deus, em que já aparece a invocação, o conhecer e o louvar e amar, que já é um anúncio através dos violinos, o anúncio daquilo que vai aparecer no final das confissões. É só para perceber um bocadinho o conceito das confissões. Muito obrigado.